Olá, olá, bem-vindos ao podcast do Currículo Casal, um casal a caminho da liberdade financeira. Eu sou a Catarina.
Eu sou o Rafik.
E estamos num episódio sem convidados.
É verdade. Depois de algumas semanas, sempre com convidados, voltamos aqui a ser nós dois.
Sim, eu estive a ver e o último episódio que fizemos só nós os dois foi dia 9 de janeiro.
9 de janeiro?
Ou seja, desde que começámos a fazer episódios com convidados, que ainda não fizemos nenhum só nós os dois. Portanto, acho que achamos que já está na altura de fazer aqui uma pausa nos convidados e falarmos só nós, porque isto também é o nosso momento de terapia de casal, não é?
É verdade.
E de partilha aqui de reflexões, quase assim a nossa forma meio que forçada de falarmos às vezes de coisas que não falaríamos se não nos sentássemos para gravar o podcast. Nós já partilhámos isto convosco algumas vezes,
uhum.
E portanto estávamos a precisar.
É verdade, é? Sim.
E acho
sim.
Que vocês também estavam a precisar de nos ouvir só a nós.
Sim, eu acho que o
pessoal... Estavam demasiado entusiasmados com os convidados.
Eu acho que o pessoal também já tinha saudades nossas, portanto, de certeza que estão muito felizes por nos ouvir só os dois.
Isso.
Embora todos os convidados tenham sido incríveis até agora.
Incríveis, não é? O problema é esse, é que depois roubam-nos o protagonismo, não pode ser.
É verdade, é verdade.
Então, mas bora aos recados primeiro. Queres dar tu?
Sim. O primeiro é desde já... partilharem aqui o podcast com a família, com os grupos do WhatsApp, divulgarem para o máximo de pessoas possível, fazerem stories, o que for, para podermos chegar ao máximo de pessoas possível. Em relação aqui ao sítio onde vocês estão a ouvir o podcast, não se esqueçam de clicar aí num botão qualquer, seja 5 estrelas, seja outra coisa qualquer, desde que seja para mostrar que estão a interagir connosco e que estão a gostar do podcast, façam-no, que nós agradecemos. Depois, dizer que o podcast é patrocinado pela GoParity, a nossa querida GoParity, que nos tem ajudado aqui em todo o processo aqui de melhorar o podcast. E o que é isto da GoParity? A GoParity é basicamente uma plataforma de investimento em impacto, em que permite que nós, como investidores, possamos emprestar o nosso dinheiro a empresas que têm como objetivo melhorar o mundo, através de instalação de painéis solares ou outro tipo de projeto. E essas empresas pagam-nos o valor que nós emprestamos, mais um juro, e assim conseguimos ganhar todos. As empresas conseguem levantar dinheiro para poder fazer os projetos e nós conseguimos ganhar dinheiro através dos juros. Então é uma forma extremamente positiva de haver aqui uma relação de aquilo que chamamos de finanças de impacto.
Isso.
E porque é que também existe aqui o patrocínio e o que é que isso materializa para vocês? Basicamente vocês vão ter acesso a 5€ grátis para poderem fazer o vosso primeiro investimento. Basta utilizarem o código RICOCASAL5 ou então abrir conta utilizando o link que vai estar aqui na descrição do episódio. Ok? É
isto. Bom, é isto. Hoje vamos falar, este episódio serve mesmo para vocês matarem saudades nossas. Vamos aqui falar um bocadinho destas reflexões todas que nós fomos tendo ao longo destes episódios com convidados, coisas que nos foram passando pela cabeça mas que não conseguimos partilhar convosco, porque lá está, ainda não tivemos a oportunidade de nos sentarmos aqui os dois em frente ao microfone e partilharmos isto convosco.
Uhum.
Também falámos um bocadinho, fazemos aqui uma atualização da nossa vida, de como é que estão as obras da nossa casa, como é que está esse processo, vocês já não sabem da nossa vida há um monte de tempo, não é?
É verdade, é verdade. Eu acho que nós vamos fazer 2 anos de podcast, entretanto.
Uhum.
Já falta pouco. E 80%, 90% do podcast fomos nós a partilhar a nossa jornada, a nossa vida, e só agora efetivamente mudámos para este modelo de convidados, e que tem sido ótimo, tipo, o feedback tem sido incrível. Nós também estamos muito felizes porque, querendo ou não, ganhámos aqui um adicional que nós não estávamos à espera de ganhar, que era a questão do networking, ou seja, de repente começámos a lidar de forma mais pessoal com muita gente que nós admiramos e que de repente começaram a vir à nossa casa ou nós ir ter com eles para gravar pessoalmente.
Sim.
Era uma das coisas que nós queríamos. Nós não queríamos que fosse uma gravação à distância.
Sim.
Embora tenha havido 2 episódios que tenham sido assim, nós privilegiamos muito estar juntos e eventualmente até depois de gravar o episódio ir almoçar ou conversar um bocadinho sobre as coisas que nos unem, nomeadamente a literacia financeira, mas também outras coisas que temos curiosidade e que as outras pessoas também têm curiosidade sobre nós. Então quase que se cria aqui um laço de amizade com essas pessoas, não é?
Sim, eu acho que isso de facto tem sido mesmo o principal, a principal, para mim, surpresa. E o principal acrescento aqui nestes episódios é que de facto, de repente, estes convidados que nós já conhecíamos do Instagram e até de vez em quando trocávamos mensagens, mas de repente eles estão na nossa casa ou estamos com eles em algum sítio, mas estamos com eles presencialmente e, portanto, gera-se toda uma conversa, não é? Antes e depois. Existe uma partilha de dores que é muito importante. E depois não é só a questão das dores, lá está, é a grande valia dos networkings. É, por exemplo, nós temos ido fazer uma sessão de fotos na semana passada, porque precisávamos de fotos para os posts, etc. E a fotógrafa que nos foi, nós fomos foi-nos sugerida pelo Serriquinho, por exemplo.
Exatamente, pelo Pedro.
E isso gerou-se quando? Gerou-se uma vez, por acaso não foi no dia em que ele veio gravar connosco, foi uma vez anterior em que já estávamos a falar de eventualmente ele vir gravar um episódio connosco, e então fomos lanchar e falámos sobre isso, e então quando ele falou-nos que já tinha feito esta sessão de fotos, e quando nós precisámos, quando decidimos que efetivamente tínhamos feito esta sessão de fotos, fomos logo falar com o Pedro para percebermos quem é que era a pessoa e pronto, para podermos contactá-la. E isso de facto tem sido uma grande valia, esta entreajuda, esta partilha tanto de dores como de conhecimento, pá, tem sido para mim então que se calhar tu, como já estavas mais por dentro do Currículo Casal e nas mensagens normalmente eras tu que correspondias, se calhar tu já sentias um bocado essa partilha e essa entreajuda. Eu não sentia tanto, então de repente senti tipo ali um grupinho de amiguinhos que, não, que na verdade não tínhamos, não é?
Sim, ou seja, pelo menos neste ambiente, não é? Ou seja, neste ambiente de quase de educadores financeiros, pessoas com o mesmo interesse de forma genuína, não só interesse em aprender, mas interesse em ensinar.
Sim.
E isso claramente cria-se esse laço muito mais forte, não é? Eu estava a dizer que era o facto de já estarmos nisto há algum tempo, nós falamos com as pessoas pelo Instagram e vemos os stories, vemos tipo, temos a interação pelas redes sociais, e aconteceu com quase todos eles de nós chegarmos ao momento, ao pessoal, e parecer que tipo, já nos conhecemos há imenso tempo, quase tipo, género, tipo velhos amigos que se encontram e continua uma conversa normal. E nós nunca nos tínhamos visto na vida, e esse efeito é extremamente interessante, porque claramente nota-se que existe aqui um espaço ou um ecossistema em que todos têm muita vontade de ajudar, não é?
Sim, e isso mais uma vez veio provar que o ecossistema, de facto, o ambiente é mesmo importante. Por isso é que quando nós dizemos, por exemplo, no nosso método de liberdade financeira, que uma das grandes vantagens, um dos grandes benefícios é o facto de as pessoas poderem estar dentro do ambiente e poderem estar dentro de uma rede, e isso aparentemente até pode parecer uma coisa irrelevante, mas é das coisas mais importantes, é ter pessoas que estão a partilhar os mesmos problemas, estão a partilhar as mesmas alegrias que outras, que nós, não é? E com base nesses problemas e nessas alegrias, nós também vamos conseguindo crescer e vamos conseguindo manter-nos no caminho.
Sem dúvida, eu acho que a questão do ambiente foi uma das frases que eu ouvi numa das nossas mentoras dos nossos programas, a Liliana, que ela diz que o ambiente vem sempre. E é verdade, ou seja, o ambiente em que nós nos colocamos define em grande maioria aquilo que vão ser os resultados que eu vou extrair daí. Então, a partir do momento em que nós também começámos a criar este ambiente que não foi propositado, né? Foi uma coisa que nós já queríamos há muito tempo, entregar mais valor às pessoas que nos ouvem, e acreditamos que, embora nós entreguemos muito valor do ponto de vista só nosso, não é? Da nossa partilha, acreditamos que é sempre possível trazer outras pessoas que se calhar não têm momento de uma partilha de uma hora de conversa, não é? E eu acredito que muita gente tenha conhecido outras facetas de outras pessoas que seguem e que não faziam ideia que havia tanta profundidade, que havia outras coisas. Nós tivemos aqui a série dos casais, e que eu acho que foi extremamente interessante do ponto de vista de entender também quem são as pessoas que estão ao lado daquelas pessoas que nós estamos a ver de uma forma mais direta, por exemplo, a Madalena, a mulher.
Sim,
do,
o feedback relativamente à Madalena foi incrível.
Exato.
Sim.
Inclusive eu já disse ao Milton que a Madalena tem que se tornar mais influencer.
Exato,
não é?
Mais visível. Sim.
Mas é interessante ver esse lado externo, não é? E esse ambiente que nós também criámos já nos trouxe muita coisa boa, mesmo para nós como Ráfica e Catarina, não é?
Sim,
ou seja,
sim.
De visão de futuro, de coisas que estamos tipo, a mudar também aqui dentro da nossa família, das coisas que nós queremos conquistar também. Uhum. E o simples facto de repente termos um ambiente, um ecossistema com quem nós podemos partilhar estas dores e estas dúvidas, quase que se abrem novas soluções e que responde àquela questão do ambiente vence sempre, não é?
Sim, sim, pois vem de encontro muito a uma coisa que nós já queríamos há muito tempo e que também eu acho que se vai proporcionar mais também quando nos mudarmos de casa, que é, nós gostamos muito de receber.
Exatamente.
Não é? E o facto de podermos receber as pessoas no nosso podcast, uhum. Pronto, tem sido muito bom. Temos
Sim.
gostado muito disso.
Sim.
Olha, o primeiro episódio foi com o Hugo, uhum. O primeiro episódio é com convidados.
Mas deixa-me pegar nessa questão do gostamos de receber e o facto de recebermos as pessoas no nosso podcast é positivo. Nós neste momento estamos numa fase em que recebemos as pessoas na nossa casa, né? As pessoas vêm à nossa casa, sentam-se aqui à nossa mesa, à mesa com.
Sim,
onde
quando
nós
podemos, conseguimos recebê-los aqui na nossa casa.
Exatamente.
Nem sempre, às vezes vamos gravar noutro sítio, mas não, mas quando conseguimos é aqui em casa. Sim,
ou seja, quando fomos ao Porto, obviamente não levámos a casa, né? mas ou seja, a regra geral é cá em casa. E eu estava a pensar no outro dia, estava a pensar, nós temos milhares de ouvintes. E nós gostávamos muito de poder, por exemplo, ter um espaço, ter as coisas gravadas e tudo mais, não é? E isso implica algum investimento, não é? Implica investimento em equipamento, que nós já fizemos, no sentido de melhorar aqui também a entrega que fazemos aqui no podcast, mas gostávamos de ter um espaço para poder filmar e tudo mais. Eu estava a me lembrar no outro dia que, estava a olhar para as estatísticas e para os números das pessoas que nos ouvem, estava a pensar, se cada uma destas pessoas desse um euro, tipo por mês, uhum. nós conseguimos levar aqui o nível do nosso podcast para outro espaço, não é? Podíamos se calhar receber melhor estas pessoas, podíamos fazer aquilo que muita gente nos pede, que é filmar e ir para o YouTube,
uhum.
E é quase que uma provocação também que eu deixo aqui, que é, pessoal, se estivessem, é quase perguntar se seriam dispostos a dar um euro por mês para podermos, melhorar o podcast e se calhar temos um espaço, termos isto filmado, podemos trazer outros convidados que se calhar que nós nem sequer imaginamos neste momento, mas que se calhar com maior qualidade, com maior relevância também, se calhar ter aqui um editor específico só do podcast.
Uhum.
Mesmo aí, quem tiver a ouvir desse lado, se quiser, se aceitar esse projeto também, acho que estaremos dispostos a ver isso. Portanto, até vou deixar aqui depois uma caixinha aqui no Spotify, nas outras não dá, mas para as outras pessoas que ouvem noutros sítios, depois mandem-nos mensagens lá no Instagram a dizer se gostavam, se não, se estariam dispostos, que é para nós avaliarmos também. Se calhar fazemos aqui um Patreon de um euro por mês, que é irrelevante para vocês e para nós poderia fazer muito.
Ajuda
impacto.
Muito, sim,
ajuda.
É verdade, sim. Sim. Então, mas com o Hugo, foi o primeiro episódio e falámos sobre crédito, não foi? Crédito à habitação. E de facto, a conversa com o Hugo veio provar que quando se trabalha com alguém que é especialista no assunto, normalmente a coisa corre muito melhor, não é? Ou seja, por exemplo, num assunto tão delicado e tão a longo prazo que é o crédito à habitação, e em que, de facto, pode cometer ali alguns erros que podem afetar a nossa vida para sempre. Cada vez mais é importante ter alguém que perceba do assunto para nos aconselhar e para nos guiar e para não nos fazer cair assim em erros mais complicados. Acho que foi isso o principal insight que a conversa com o Hugo me trouxe.
Sim, a mim trouxe-me se calhar um bocadinho mais de informação para validar um bocado para onde é que vai a questão do mercado imobiliário. Porque, querendo ou não, um dos principais fatores que determinam se o mercado está ascendente ou não é aquilo que nós chamamos do custo do dinheiro.
Uhum.
Se o dinheiro está barato, geralmente conseguimos comprar mais casas, conseguimos recorrer a crédito de forma mais fácil. Se o dinheiro está mais caro, é mais difícil acedermos a crédito. E a verdade é que com o Hugo nós conseguimos perceber, ou pelo menos conseguimos perceber, que efetivamente estamos a entrar num momento de grande complicação ao nível de acesso ao crédito.
Sim.
E do ponto de vista tangível, porque ele é a pessoa que, a quem as pessoas recorrem para aceder a crédito. Ele vai ter com os bancos para fazer concessão de crédito. E se ele está na ponta e ele já diz que é difícil aprovar créditos, que há pessoas que já não conseguem, por exemplo, que tinham começado a ver casas de um determinado montante, mas só que depois, de repente, passado 2-3 meses, já não têm taxa de esforço para aquela casa.
Sim.
E informações deste género, trouxe-me esse insight que, pá, ok, calma, estamos aqui mesmo numa situação mais complexa do que se calhar aquilo que nós achamos do ponto de vista daquilo que nós ouvimos nas notícias.
Sim.
É um bocadinho mais profundo, efetivamente, pessoas que até com alguma capacidade financeira já começam a ter alguma dificuldade. E isso é informação que nós só conseguimos ter quando nós lidamos ou conversamos com pessoas que estão no campo.
Isso.
A fazer.
Sim.
As coisas de uma forma constante.
Sim.
Outro ponto que ele trouxe também muito relevante foi o facto de pessoas que tinham comprado casas para investimento e recorreram a crédito, e de repente.
Sim.
Agora estão com casas com rentabilidades negativas porque.
Uhum.
A prestação duplicou e acabaram por ter um negócio nas mãos, têm uma casa que está arrendada, mas cuja renda não paga os custos da casa.
Sim.
Então traz quase aquele insight de que, ok, os critérios são mesmo importantes do ponto de vista de quando eu defino se vou avançar para uma coisa ou não.
Sim, então, é mesmo importante fazer a avaliação da viabilidade do negócio, não é?
Sim.
Ou seja, às vezes nós temos a tendência de saltar passos um bocado e então no mercado imobiliário existe muito essa mania, vá, dos agentes imobiliários pressionarem muito para a compra, não é? Estão ali, atenção, já recebi não sei quantas propostas, veja lá, despacho, porque senão vai perder a casa. Há muito essa pressão.
Uhum.
E depois, com essa pressão, tendencialmente as pessoas saltam passos e às vezes o passo é esse de testar a viabilidade do negócio de uma forma cega.
Uhum.
Mesmo.
Uhum.
Sem aquela coisa de, lá está, sem as pressões externas que.
Sim.
Depois a pessoa sofre.
Sim, nós tivemos essa situação esta semana.
Exatamente.
Nós fomos ver uma casa, pá, que não fez match logo no início. Embora tivesse ali algumas coisas positivas, o agente imobiliário andou em cima de nós, tipo, a pressionar ao máximo.
Uhum.
E no final até quase que ficou meio chateado, porque nós fomos ver a casa, mas depois não ficámos com ela, porque nós estávamos a pedir mais informação, porque ele dizia, esta casa vende-se por X. E aquilo que nós dizíamos era, assim, pelas nossas avaliações, pela informação que nós temos nós conseguimos fazer avaliação de imóveis, inclusive alguns no tempo vamos dar uma aula nas nossas quintas-feiras, almoço com o Rico Casal.
Uhum.
Às quintas-feiras, sobre como avaliar um imóvel, e que é a nossa estratégia, vamos mostrar às pessoas. E nós, pela nossa estratégia, não dava aquele montante. E ele, pá, mas dá, não confia em mim, eu é que estou aqui no campo. Eu, pá, tá bem, mas então prove-me isso. Traga-me uma avaliação, traga-me comparáveis de mercado que tenham saído há pouco tempo a esses preços, e ele não me conseguiu provar.
Pois.
Então foi do género, pá, então esquece, tipo, não vale a pena. Mas pressionou imenso.
Yeah.
Né?
Sim.
E até com o Hugo, eu acho que, não sei se depois, já não me lembro se no episódio ficou ou não, mas ele depois falou connosco em off de refinanciamento. Né? De
como acho é que ele também falou sobre isso no episódio, foi? Sim, acho que sim.
Okay. Porque é uma das coisas que a maior parte das pessoas não, ou seja, desconhece do ponto de vista do crédito, e que é uma grande vantagem quando falamos de querer gerar negócio, de querer.
Uhum.
Fazer mais dinheiro.
Sim. Sim, depois com o João. O João deixou-nos aqui o bichinho do buy and hold.
Uhum.
Não é?
Uhum.
E, nomeadamente, de eventualmente termos assim uma espécie de, como ele tem agora uma casa no interior que depois vai utilizar para o alojamento local, não é? Ele pelo menos deixa-me muito esse bichinho, de facto desmistificou aqui alguns problemas que eu tenho relativamente ao arrendamento, e ele tornou a coisa muito simples ali com uma série de regras que ele sugeriu, que de facto fazem todo o sentido, que eu honestamente nunca tinha. Pá, houve coisas que já tinha pensado sobre isso e sabia, mas outras, como o facto de a calção não ser um múltiplo da renda, para as pessoas não acharem que, ou seja, para as pessoas perceberem que de facto no final do arrendamento, se saírem e se estiver tudo ok, vão receber a calção, foi um insight que eu nunca tinha, de facto nunca tinha pensado nisso, e pode fazer sentido e pode de facto melhorar a experiência do arrendamento tanto para o senhorio como para os inquilinos.
Sim, eu acho que o episódio, tipo, um momento em que eu acho que as pessoas em casa ficaram tipo mais uau foi o preço da casa que ele comprou. Que eles compraram, né, em casal. 45 mil euros, uma casa que vão colocar em alojamento local. E eu acho que isso também, tipo, faz com que nós também tenhamos alguma expansão, mesmo nós como sendo investidores imobiliários, fazer alguma expansão e começar a olhar para zonas que se calhar antes nós não olhávamos.
Sim.
E isso é um efeito prático também daquilo que é o conhecer. E até depois perguntaram, mas como é que encontraram, como é que viram, como é que fizeram? E ele partilhou essa história toda lá no episódio, portanto...
Sim, e é uma história muito engraçada.
Sim, tem que ir lá ouvir e aprender muita coisa, porque ele trouxe muita informação do ponto de vista mesmo de métricas, de como é que faz avaliação, como é que analisa os negócios. Então, é quase, aquele episódio foi quase uma aula para quem quer começar no investimento imobiliário.
Sim,
é.
Sem dúvida. Sim, depois fomos ao Porto, e assim, falando um bocadinho dos bastidores... Os dois episódios do Porto, que foi com a Fire e com o Sérgio, foram gravados no mesmo dia.
Exatamente, seguidos.
Aliás, até houve ali a Fire cruzou-se com o Sérgio, né?
Exatamente.
Primeiro foi a Fire, depois foi o Sérgio. Sim, eles depois ainda se cruzaram ali, foi engraçado. A experiência de gravar no Porto num estúdio foi muito engraçada também. Nunca tínhamos gravado num estúdio de podcast, não é? Nós levámos os nossos microfones. Mas pronto, estivemos num estúdio insonorizado, ou seja, mesmo próprio, para gravar podcast. Conhecer a Fire pessoalmente foi tipo uau, não é? Foi muito engraçado, tipo, ver para já, pá, pronto, nós falámos disso no episódio. Para nós a Fire é tipo a nossa madrinha. eu comentei isto quando estávamos a gravar. Que eu lembro perfeitamente de quando ela comentava os nossos posts, tipo, as primeiras vezes que ela comentava, nós ficávamos eufóricos, tipo, e quando trocávamos mensagens no início, era tipo grande honra, tipo, incrível, lembras-te? Tipo, pá, foi mesmo, de repente conhecê-la, é tipo, pá, é mesmo aquela coisa de conhecer o ídolo, né? Foi muito engraçado. E ela, pronto, é super descontraída, é uma querida mesmo.
Sim, eu acho que, por exemplo, nós começámos quase na mesma altura, ela começou alguns meses antes.
Sim.
E é engraçado porque, querendo ou não, já vão 3 anos, desde que começámos a conversar e tudo mais. E é interessante ver isso, que é tipo, pá, querendo ou não, é como se tivéssemos já uma amizade de 3 anos. Então... Nós não conhecíamos, do ponto, tipo, não sabíamos como é que ela era, não é? E depois conhecer é do género, pá, ok, yeah, tipo, fixe. E foi interessante porque ela foi pá, muito boa onda, uma excelente conversa, tipo, foi um episódio muito bom. E mesmo do ponto de vista do facto dela depois ter dito que anunciou que ia ter o livro dela e tudo mais. Então foi fixe também, foi um momento de conhecer alguém que nós, por um lado, já sentíamos que conhecíamos, mas não tínhamos uma cara associada.
Sim, exatamente, e agora podemos associar à cara, né?
Enquanto que o pessoal que está lá em casa não consegue.
Sim, só avisar para quem tem saudades, para quem tinha saudades da Leonor, nos nossos episódios, ela está de volta. Portanto, já sabem, barulhinhos, já sabem que não somos nós, é a Leonor, está bem? Ela está aqui ao pé. No episódio com o Sérgio, primeiro, uma coisa que eu tenho de destacar, que é o Sérgio tem a melhor voz de rádio, tipo, possível, é incrível a voz dele. Epá, é mega bem colocada, tem o tom perfeito, epá, é impressionante, tipo, passou-lhe ao lado uma carreira de rádio. Que pronto, de facto, ele tem. Se tudo correr mal, acho que ele pode ir para o rádio, né?
Sim, não, e ele realmente ele tem uma facilidade de comunicar muito grande, e mesmo a forma como depois ele transmite isso também depois nos programas em que ele vai, e agora tipo, está muito mais intenso nas palestras. Eu tive a oportunidade de assistir uma palestra dele, e a verdade é que ele efetivamente vai ter bastante sucesso nisto das palestras, porque ele efetivamente é bom, e tem presença, tem a questão da voz, tipo, e tudo o resto.
E ter clareza no discurso, não é?
Bastante, bastante. Sim. Uma das coisas que nós sentimos bastante foi o facto de ele conseguir baixar o nível do conhecimento que ele tem e tornar as coisas simples. Então foi porreiro.
Sim, eu tenho muito sempre a teoria de que se tu só consegues baixar o nível e só consegues explicar bem as coisas quando percebes.
Exatamente, sim.
Ou seja, ele de facto percebe bem aquilo que está a dizer, e por isso é que consegue simplificar, não é?
Sem dúvida.
Acho que ele é mesmo um excelente comunicador. E de facto isso passou muito no episódio e passa muito nas palestras, como tu disseste. E depois começámos a nossa série de casais.
Ah, mas antes disso tens que agradecer à mulher do Sérgio, não é?
Ah, sim, a Paula foi incrível. Além de ser super querida, foi tipo a melhor babysitter de sempre. Incrível, tipo, a Leonor esteve lá com ela, sempre é tranquila, foi ótima mesmo.
Teve quase a ser contratada.
Exato, não, sim, se ela quisesse era já hoje, ontem. Estamos falando aqui dos casais, para a minha parte, tipo, a experiência dos casais foi mesmo, tipo, explosiva. Porque, de facto, trouxe aqui perspectivas de dinâmicas de casais que... pá, que me fizeram de facto pensar muito na questão de como principalmente a questão do funcionamento em casal, tanto a nível familiar como a nível de negócio, não é?
Uhum.
Porque cada vez mais nós temos isso, não é? Somos um casal com um negócio, que não é fácil,
uhum.
Não é fácil de ter isso, ter essa vivência de casal com família e depois ter tipo a vivência de casal como negócio, e de facto ter aqui a perspectiva tanto do, no caso do Milton com a Madalena, no caso dos médicos, eles terem também a sua página de Instagram, a sua partilha, no caso, e depois no caso do Filipe
e da
Andréia, sim. Apesar de eles não terem um negócio juntos, têm cada um o seu negócio e depois vão partilhando as suas ideias. Foi aqui, para mim foi mesmo muito importante ter estas conversas.
Sim, sem dúvida. E eu acho que a aprendizagem foi enorme, no sentido de perceber e entender algumas coisas, como, por exemplo, no caso do Pedro e da Joana, dos médicos, né?
Sim.
Desmistificar aqui algumas coisas, algumas crenças que se têm em relação à própria profissão de médicos.
Uhum.
O facto de, por exemplo, perceber com o André e com o Filipe que, pá, o mundo é muito maior do que simplesmente Portugal, não é? Ou seja, é possível ir mais além, é possível tu saís da tua zona de conforto, explorares e cresceres.
Uhum.
Com o Milton e com a Madalena, pensar fora da caixa, não é? Ou seja, é possível tu... teres aquilo que nós a maior parte das vezes não entendemos, que é a questão dos negócios automatizados, e tu podes estar a ganhar, sim, dinheiro literalmente enquanto estás a dormir e,
sim,
enquanto estás a viajar. Eu acho que foi esse foi uma explosão tipo de mente, e perceber quão alinhados eles estão também.
Sim, exatamente, o alinhamento, sim, é muito importante. Epá, no caso do Milton e da Madalena, eu confesso que foi mesmo... Epá, nós saímos lá, nós gravámos aqui em casa, não é? E depois fomos almoçar.
Uhum.
Mas fomos almoçar, foi tão natural irmos almoçar, porque de facto nós continuámos a conversar, nós parámos, gravámos, continuámos a conversar, e depois tipo, era hora de almoço, já estávamos a ficar com fome, não é? E tipo, uhum, foi natural termos que ir almoçar, porque tínhamos que continuar a conversar, não é?
Exatamente.
E de facto a experiência deles... e a forma de olhar, da forma deles olharem para as coisas é tão diferente da nossa,
uhum,
que de facto, epá, não tinha como nós não queremos beber mais daquela experiência, não é?
Sim, sem dúvida.
Foi mesmo, pá, pronto, para mim foi mesmo, acho que foi o episódio que mais me impactou.
Boa, boa.
Não sei se para ti foi. Eu também gostei, todos tiveram o seu impacto, mas de facto neles, como foi muito diferente,
uhum,
impactou-me muito. No caso dos médicos, lá está, essa questão dos mitos relativamente à profissão dos médicos, também tive bastante, principalmente porque eles são os dois médicos da nossa idade, não é? E eu não tinha assim tanta perspectiva de como é que era a dinâmica dos médicos, com médicos assim em meio início, meio de carreira, não é? Tenho a perspectiva de um médico, o meu pai, em final de carreira, mas não tinha assim meio início, e portanto também foi muito interessante. E depois do Filipe e da Andrea, pá, também foi, lá está, eles também são completamente fora da caixa, também têm uma experiência e uma vivência completamente diferente, e também foi muito interessante, principalmente, lá está, nós já conhecíamos o Filipe, mas a Andrea nós não conhecíamos bem.
Sim.
E conhecê-la e conhecer a forma como ela olhava também para a vida e para a educação da Mia, a forma como eles olham para a educação da Mia, também foi muito interessante e também me fez questionar muito a forma como nós estamos a educar os nossos filhos. Voltar a pensar, ok, tipo, é este rumo que nós queremos para a educação dos nossos filhos, não é? Pronto, também me desafiou muito nesse aspecto.
Sim, sem dúvida. Eu acho que era o que eu estava a dizer, essa questão dos casais, primeiro, porque nós também somos um casal e partilhamos a nossa jornada em conjunto, traz aqui esse efeito de identificação, não é? De proximidade, de entender que, ok, as coisas não têm que ser só como nós achamos que têm que ser, e existem outras formas de estar em casal, e acima de tudo, houve uma frase que o Filipe e a André trouxeram, que foi um casal não é só duas pessoas que estão juntos, não é? Ou seja,
sim,
tu, para seres casal, tens que ser efetivamente um verdadeiro casal, ou seja, tens de estar a remar para o mesmo sítio, tens que ter efetivamente uma dinâmica de casal. Existem casais, depois existem duas pessoas que estão juntas.
Sim, é? E isso também corroborou, foi muito de encontro àquilo que o Milton e a Madalena disseram, de muitas vezes as pessoas estão em casal, mas estão a chocar sempre um contra o outro. Estão sempre em constante guerra. Não estão os dois a tentar alinhar-se e a tentar juntar-se. Não, estão ali tipo, sempre em desafio, não é?
E também aquilo que foi a história, um bocado, que o Pedro e a Joana trouxeram, no sentido de a Joana ir mais à frente,
sim,
e o Pedro também, tipo, ok, vá, bora lá, tipo, vou estudar, vou explorar,
sim,
e tudo,
sim,
mais. Eu acho que isso é claramente aquela dinâmica de um casal saudável, não é?
Sim.
Que nós podemos dizer que um rico casal, porque não é fácil, porque somos duas pessoas diferentes e cada um tem as suas limitações, as suas formas de estar. E no fim, aquilo que é importante é que o casal, os dois, tentem sempre procurar ser melhor em conjunto. E embora seja muito desafiante às vezes fazer o acompanhamento de um lado para o outro, porque há pessoas mais desafiadoras do que outras.
Sim, mas é tudo uma questão também da personalidade, né? Há pessoas,
claro,
que têm uma personalidade mais passiva, não é?
Mas eu acho que até vai um bocadinho mais para além da personalidade, porque se ficarmos só pela personalidade, a personalidade às vezes de um é não fazer, ou ficar um bocadinho mais passivo, como estavas a dizer, mas a partir do momento em que o outro, a pessoa mais ativa, vai, o passivo tem duas escolhas, né? Tem uma de duas escolhas, ou fica-se, ou então é obrigado a mexer-se e ir em busca.
Sim.
Eu acho que aí é que faz a diferença entre um casal, um querido casal, ou um não querido casal, né? Que é, apesar da personalidade, eu estou disposto ou disposta a acompanhar o ritmo da outra pessoa, ou explorar e crescer em conjunto. Então acho que foi esse bocado que eles trouxeram também, de fazer coisas diferentes, sair da zona de conforto e ter o outro a acompanhar e a querer também ser melhor e evoluir em conjunto, não é?
Sim. Depois, curiosamente, no caso do episódio com o Pedro, com o Ser Riquinho, pronto, não obstante todo o conhecimento sobre redes que ele partilhou, pronto, nós também já íamos conhecendo, eu acho que o ponto mais disruptivo para mim e que mais me preencheu foi mesmo conhecer a mulher dele e conhecer a dinâmica entre eles relativamente ao Ser Riquinho. Eu não, já não me lembro se ele chegou a partilhar o nome da mulher, eu acho que sim, mas pronto, também não quero estar aqui a dizer. Pronto, ela não gosta de aparecer, não é? Mas ela não gostar de aparecer não significa que ela não seja também o seu riquinho, porque ela é o seu riquinho
sem
também.
Sem dúvida.
E isso descobrimos depois dos conhecerem, dos conhecermos, não é?
Sim.
Só depois de estarmos com eles é que percebemos, epá, não, ela também está muito dentro disto, não é?
Muito, muito, muito mesmo. Sim. Ou seja, aqui é o mesmo projeto de casal, embora seja o Pedro a dar a cara e o Pedro a imagem do ser riquinho. O ser riquinho certamente não era o que é hoje sem a dinâmica de casal e sem efetivamente estarem os dois dedicados à construção do projeto e à construção da dinâmica, do curso, de toda a entrega. E é muito interessante, é quase quando se diz que por trás de um grande homem há uma grande mulher. Isto pode ser machista, podemos utilizar de uma forma contrária, mas no sentido de dizer assim, existe uma outra pessoa que fica um bocado na sombra e que não se desconhece o valor que a pessoa entrega, mas é muito valor. E neste caso então específico, nós tivemos a oportunidade de perceber isso e o quão boas pessoas eles são.
Sim, acho que
mas para mim a coisa que me impactou mais foi o facto de eles serem mesmo boas pessoas. Tipo, são boas pessoas, isso é fixe.
Sim, são pessoas que não se importam nada de partilhar, não é? Isso é ótimo, sim. Depois, por fim, o episódio com a Luísa. A Luísa já é a nossa parceira de longa data, não é? Todas as edições do método dela têm contribuído com o seu conhecimento. Foi também aquele efeito de... Aliás, eu lembro-me de quando tu estavas a editar o episódio, estares a rir... Porque os primeiros 10 minutos nós já estava a gravar, apesar de não ter ficado.
Minutos, meia hora.
Meia hora, pronto. E fomos nós hoje na converseta a falar da faculdade e não sei o quê, pronto.
Sim.
E de facto, com ela, pois existe muito este efeito também, que é. Pronto, para além de ela ter sido minha colega de faculdade e, portanto, há muito tempo, há muito assunto. Também há muito assunto na parte de partilha de conhecimento sobre impostos e sobre toda a envolvência fiscal que tem a nossa atividade, não é?
Sim.
E então, pronto, obviamente, mais uma vez gravámos de manhã e a conversa continua ao almoço.
Não, a Luísa é uma máquina.
Pá, sim, é uma máquina.
Surpreende-nos sempre. A cada conversa que temos com ela, a cada dinâmica que temos com ela, porque ela é aquela pessoa que é naturalmente curiosa. Então, sendo naturalmente curiosa, é uma pessoa que vai muito em busca de informação. E obviamente, quem vai em busca de informação tem essa capacidade de surpreender, né? Porque há muita coisa que nós desconhecemos que sequer que existe, e ela vai em busca e encontra ali qualquer coisa que nós, tipo, uau, isto é mesmo fixe. Então, pá, claramente eu acho que é daqueles episódios que tenho a certeza absoluta que as pessoas têm que ouvir N vezes, porque há tanta informação, há tanta coisinha ali. Pá, e se não tiver a oportunidade de tentar agendar uma consulta com ela, pá, tentem porque vale a pena.
Sim, e agora é nesta fase de preenchimento e é que vai começar.
E não só, porque uma das coisas também que nós percebemos ao trabalhar com ela é que o IRS prepara-se de antemão, não é?
Sim,
ou seja,
sim.
Tu já estás num ano em que no próximo ano vais entregar o IRS deste ano, portanto procura desde já ajuda no sentido de antecipar decisões para este ano para poderes ter uma previsibilidade. E inclusive está a dizer que a Luísa é mentora lá no método, não é? E é totalista. E nós estamos quase a acabar esta turma, inclusive ela é a última mentora convidada aqui desta turma, e eu vou deixar aqui no link da descrição um link para a lista de espera da próxima turma. Para que, pá, quem quiser estar, quem quiser eventualmente explorar os pilares para atingir a liberdade financeira e decida escolher por nós como mentores, pá, entre para a lista de espera, porque também depois irá receber a informação em primeira mão das datas. Não temos data para o lançamento da próxima turma, a abertura de inscrições, mas haverá de ser em breve, não é?
Sim.
Boa.
Sim, e assim terminámos o nosso ciclo de convidados.
Sim, mas com a Luísa houve um momento que valeu a pena. Eu acho que tenho a certeza que o pessoal se riu muito em casa.
Do quê?
De alguém que fez fiscalidade em Espanha.
Ah, pá, deixa-me, sério. É muito chato com isso, a sério. Sempre a tentar molhar, não é, Leonor? Vergonha. Bom, eu quero que vamos falar aqui um bocadinho da nossa casa, não é?
Sim, podemos falar, sim.
Então, olha, nós estamos a gravar no dia 19 de março, dia do pai.
Sim.
Dia em que o comendador Rui Nabeiro faleceu, não é? Também. E a nossa casa, neste momento, já tem chão. Já tem as paredes pintadas, já tem torneiras, as casas bem já estão, em termos de revestimento, já estão prontas. O terraço também já tem, já está bastante adiantado. A nossa expectativa é que na próxima semana entre tudo o que é de carpintarias, que vai fazer de facto a grande diferença e vai deixar a casa praticamente pronta.
Uhum.
Que é a cozinha, armários, portas, pronto. E portanto, nós achamos, a nossa expectativa é que vá na próxima semana, na última semana de março, a casa esteja praticamente pronta para nós entrarmos.
Uhum.
E portanto estamos super ansiosos.
Sim.
Muito mesmo, já estamos, pronto, já chegámos a um ponto em que já estamos como a mudança é iminente. Nós já estamos muito cansados da nossa casa, já não temos paciência sequer para pensar onde arrumar coisas.
Exato.
Já estamos naquela de, está bem, depois quando nos mudarmos logo se resolve, não é?
Eu acho que o pessoal que já fez mudanças entende esse sentimento,
né? Sim, principalmente quem fez mudanças com obras na casa nova, né? Porque tens ali todo um conjunto de semanas de expectativa, que de facto, pronto, para quem compra uma casa logo pronta não tem tanto. Eu lembro-me que tive um bocado aqui nesta também, porque estava em obras e portanto também tive essa expectativa e essa pressão de querer mudar, mas depois por outro lado também fiquei um bocado arrependida de se dar conta até parece de mudar, porque às vezes depois achei que se calhar depois quem estava a fazer as obras despachou um bocado os retoques finais, que também uhum. são importantes de garantir que ficam ok. Portanto, também queria um bocado evitar isso, mas por outro lado é inevitável. Pronto, nós já estamos muito ansiosos, queremos muito mudar, e achamos mesmo que mais uns episódios e vocês já nos vão ouvir dizer que mudamos.
Sim, 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 esperamos que sim, porque também já vai há algum tempo, embora nós tenhamos essa experiência, né, de fazer obras e sabemos que os prazos nunca são os prazos, não é? Mas é chato. É chato sempre, não é?
Sim, a vontade de ver aquilo que andámos a planear, não é? Uhum. Ver pronto.
Claro.
Não é?
Claro.
Acho que é muito isso.
E não sei se posso dizer, mas estás a gravar aí uma série para depois fazer um Sim. vídeo sobre a transformação da casa.
Sim.
E eu acho que o pessoal vai gostar, porque eu acho que vai ficar porreiro.
Sim, sim, também acho que vai ficar giro. Pá, vocês verem assim o backstage da coisa e a evolução, ver como é que foi, acho que vão gostar.
Sim, e em relação à nossa jornada para a liberdade financeira, não falámos assim muito, mas continuamos, ou seja, uma das coisas que nós temos percebido e que também, querendo ou não, já sabemos lá desde o início, é que é uma jornada relativamente aborrecida, não é? Porque chegamos a um momento em que é mais do mesmo, não é? Ou seja, é continuar a seguir a jornada, e não há grandes alavancos, não é? Ou seja, neste Sim. momento então em que a nível de investimento imobiliário as coisas estão paradas, nós continuamos à procura, mas também estamos muito mais fiéis aos nossos critérios, no sentido de não cometer nenhum erro. Então demora muito mais tempo a aparecer e consequentemente parece que não está a acontecer nada, e por isso é que eu digo que é aborrecido, porque tudo o resto é padrão, não é? É mês a mês, segue mais um bocadinho e vai-se fazendo a jornada. Em relação ao mercado imobiliário, é o que nós sentimos, ou seja, as pessoas perguntam-nos como é que está, como é que não está, e a verdade é que nós já sentimos que existe uma estagnação num travão relevante naquilo que era a dinâmica do mercado. Há muito receio, há efetivamente pessoas que não estão a conseguir aceder a crédito e consequentemente não conseguem comprar, principalmente para investidores que compram para ser vendido a clientes finais. Existe aqui um desafio grande, né? No sentido de as próprias pessoas que comprariam como clientes finais está mais difícil, efetivamente, a história da inflação, esta história da taxa de juros, está a impactar de forma relevante as pessoas, e isso, obviamente, embora exista aquela lógica do há muita procura e pouca oferta, a procura só se realiza se as pessoas acederem a crédito. E não tendo a capacidade para aceder a crédito, a procura, embora seja muita, não se realiza, não é?
É isso, ou seja, não significa que as pessoas não tenham deixado, ou seja, as pessoas não deixaram de procurar, existe muita, lá está, muita vontade ainda de procurar casas e de encontrar casas. A questão é que as pessoas não estão a conseguir sequer aceder às condições para conseguirem comprar as casas.
Sim,
é?
Sim, sim.
Pronto, e isso de facto está aqui um bocado a estagnar a coisa, mas lá está, eu acho que o importante é não ceder à pressão.
Claro.
E manter-nos cheias aos critérios.
É isso.
Para depois, lá está, não correr o risco de depois cometermos algum erro que possa de facto ser um problema depois da nossa jornada, né?
Sem dúvida. E entretanto, em relação aqui ao currículo casal, nós, ou seja, estamos aqui na parte final do método Liberdade Financeira, desta turma, e a verdade é que é uma experiência incrível poder entregar este conteúdo e ver a transformação das pessoas, e ver os depoimentos, sessão para sessão, ver a transformação das pessoas, é incrível, não? Ou seja, traz-nos um sentimento de gratidão muito grande, no sentido de perceber que o nosso conhecimento, a nossa experiência, tem esse poder de transformar pessoas e de empoderar pessoas em relação às suas finanças, de os colocar com mais confiança em relação àquilo que é, às vezes, não é uma questão das pessoas não saberem como investir, é o medo de investirem de forma incorreta. O facto de estarem num ambiente, estarem num espaço em que nós partilhamos não só conhecimento, mas experiência, nivela muito aquilo que são os receios e os desafios das pessoas. Então, reforço mesmo, se tiveres aí na dúvida se faz sentido ou não, dá uma oportunidade, entra para a lista de espera, porque tenho a certeza que vai valer a pena. Começámos também os almoços com o Rico Casal, não é? Que foi uma dinâmica que estava aqui um bocadinho na gaveta. O pessoal que já nos ouve há muito tempo sabe que eu gosto muito desta dinâmica de ensinar, desta dinâmica de aulas. Eu já queria há muito tempo fazer isto, de dar aulas semanais, e decidi fazê-lo, não? Ou seja, o teu apoio, obviamente, mas decidi avançar e fazer isso, os almoços com o Rico Casal, que é quase mais um café com o Rico Casal, porque as pessoas provavelmente já terão almoçado, mas que vamos aqui mais para a terceira aula, e está a correr bem, o feedback também está a ser muito fixe. E obviamente também vamos deixar aqui o link para que te possas inscrever e assistir às aulas. As aulas ficam gravadas lá no nosso canal do YouTube, mas para que recebas todas as notificações, quando é que vai ser, que temas é que vão ser, faz aí a tua inscrição para te juntares a nós.
Sim, e é isso. Espero que tenham gostado de matar saudades connosco. Nós gostávamos de matar saudades convosco.
Sim.
E os próximos episódios serão com convidados, outra vez.
Voltaremos aqui a
convidados. Com mais convidados incríveis. Acho que vão gostar.
Sim, vamos trazer aqui muita gente interessante, e por isso é isso. Recados finais, já sabem, 5 estrelas, mandar para os grupos da família, divulgar. Digam-nos aí se fazia sentido. Criámos aí um Patreon de 1€ para apoiares aqui o projeto. E GoParity, 5€, gratuito para poderes fazer o seu primeiro investimento. E acho que é isso, não é?
Sim, é isso.
Beijinhos.
Abraços.
E muitos palhaços.
Tchau.